Este programa descreve cenas fortes e não é recomendado para crianças e pessoas sensíveis. Para uma melhor experiência, utilize fone de ouvido.
Depois que o paciente saiu do consultório, o doutor sentiu suas têmporas doerem mais intensamente. Concentrou-se e, dentro dos olhos, confirmou o que temia. Uma das portas havia sido aberta. Apesar de estar fraco pelo procedimento realizado há pouco, tentou fechá-la antes que algo passasse. Mas já era tarde. Thomas, o herdeiro de Levi, estava sendo atacado por aquela blasfêmia, uma das filhas da besta de quase 1000 olhos. A criatura, antes de concluir o processo, sentiu o que era aquele corpo. A chave que a besta tanto desejava. Precisava levá-lo imediatamente para o limiar. No entanto, o doutor conseguiu fechar a porta, aprisionando a criatura no mundo dos homens. Depois, gastando quase toda a sua energia, obrigou que ela se afastasse de Thomas, o que a fez desaparecer por entre as árvores do Bosque Vermelho. A mente de Thomas estava muito danificada, e o doutor sabia que não poderia ajudá-lo estando tão longe. Enquanto pensava em alguma alternativa, suas têmporas voltaram a latejar. Não era possível. Quem poderia ser? Outra pessoa chegava na casa depois dos trilhos. E era alguém que também carregava o seu sangue. Ao ver quem era, o doutor sorriu. Ainda sem mostrar os dentes. Bem-vindo aos Contos do Limiar. Tenha certeza do seu ímpeto, pois prezo pela sua sanidade. Prepare-se, as portas se abrem agora. Os últimos meses foram turbulentos para a delegada Marcela. Primeiro veio o divórcio, depois sua irmã faleceu, em decorrência de complicações na gravidez. Na mesma noite, de forma extremamente suspeita, o seu cunhado foi embora, alegando que não suportaria mais ficar na cidade depois de perder a esposa. Após o enterro, Marcela pensou em procurá-lo, mas outra fatalidade aconteceu em sua vida. O seu melhor amigo, o investigador Levi, foi encontrado morto. E junto dele estavam as crianças que eles haviam resgatado anos atrás. Os indícios apontavam para um suicídio coletivo, algo que não fazia o menor sentido para Marcela, que conhecia tão bem Levi e as crianças. Por conta da sua proximidade e dos mistérios em torno do caso, ela acabou sendo afastada até que a investigação fosse concluída. Como depois do divórcio, ela estava morando em um hotel, decidiu voltar para a antiga casa dos seus pais, que era onde sua irmã estava morando. Desde então, ficava a maior parte dos dias em casa. Seu isolamento só não era completo, pois costumeiramente, o seu novo vizinho, o Sr. Francisco, ia ver como ela estava. Ele se mostrou um suporte inesperado e de grande valia, ajudando desde a mudança até a realização de pequenos reparos na casa. Marcela era grata pela ajuda daquele simpático senhor. Naquela manhã, enquanto tomava café, o celular começou a tocar. Ao atender, com uma voz de desespero, Carla, a cunhada de Levi, implorava para que Marcela fosse ver o que havia acontecido com seu filho Thomas. Ele tinha ido no dia anterior até a casa de Levi para desocupar o imóvel. E até agora, ainda não havia retornado ou feito qualquer contato. Marcela pediu que Carla se acalmasse e garantiu que iria pessoalmente verificar o que estava acontecendo. O desespero na voz de Carla a fez ficar extremamente preocupada. Levi amava seu sobrinho acima de tudo. Precisava garantir que Thomas estava bem e, por isso, desconsiderou a promessa que havia feito a si mesma, a de jamais voltar até a casa depois dos trilhos. Quando chegou, viu que a porta da casa estava aberta. Conforme caminhava até lá, tentou afastar aquelas lembranças. As crianças na clareira e o corpo de Levi no alpendre. Assim que entrou na casa, notou que alguém estava caído no chão. Correu até lá e confirmou que era Thomas. Ele estava com os olhos abertos, mas sem demonstrar qualquer reação. Sua respiração era irregular e seu corpo apresentava espasmos. Marcela ligou para a emergência e, enquanto aguardava, viu um caderno jogado ao lado de Thomas. Ao abri-lo, reconheceu imediatamente aquela letra. Era de Levi. Apesar da curiosidade, achou melhor esconder na sua bolsa para ler depois. No momento, cuidar de Thomas era sua prioridade. No hospital, depois de diversos exames, os médicos disseram para Carla que Thomas estava em um coma profundo e a equipe médica ainda não podia especular sobre as causas ou se ele iria acordar. Marcela ficou ao lado daquela mãe desolada até o final da tarde, quando Carla foi autorizada a subir e ficar no quarto com Thomas. Sem poder ajudar em mais nada, Marcela foi embora. Estava exausta quando chegou em casa, mas não queria perder tempo. Foi até a poltrona da sala, acendeu o abajur e retirou o caderno da bolsa. Mas quando começou a ler, uma confusão tomou conta da sua mente. Não se tratava da caligrafia, pois a letra de Levi era muito parecida com a sua. O problema era que quando lia uma palavra, imediatamente já esquecia o significado da palavra anterior. Não conseguia assimilar nenhuma frase. Conforme se esforçava para tentar compreender alguma coisa, sentia uma forte dor de cabeça que parecia vir do fundo dos seus olhos. Fechou o caderno e tentou controlar a ansiedade. Achou que deveria ser o cansaço. Aquele dia não havia sido nada fácil. Além de ter voltado naquela maldita casa, estava muito preocupada com o futuro de Thomas. Era melhor descansar um pouco. Reclinou a poltrona e, mais rápido do que podia imaginar, caiu em um sono profundo. Acordou no meio da madrugada e, ao olhar para a frente, pensou que ainda deveria estar sonhando. Aquilo não fazia o menor sentido. Com seu olho esquerdo, estava vendo a sua casa, tudo no seu devido lugar. Mas com seu olho direito, estava enxergando outra coisa. Era como se estivesse deitado olhando para cima. A cor do teto e da parede lembrava as do hospital. Conforme mexia a cabeça de um lado para o outro, com um dos olhos via normalmente a sua casa, mas a outra imagem continuava parada, olhando para cima. Esfregou os olhos com as mãos, mas apenas a imagem da sala escureceu. Mesmo com o olho fechado, continuava vendo aquele outro lugar. Correu para o banheiro e, no espelho, notou que a íris do seu olho direito estava acinzentada. Agora, Marcela usava todo o seu controle emocional para não se desesperar. Enquanto controlava sua respiração, viu uma pessoa aparecer no canto direito. Era Carla. Com os olhos cheios de lágrimas, olhava diretamente para Marcela. Apesar de não conseguir escutar o som da sua voz, lendo seus lábios, ficou claro o que ela dizia. Acorde, meu filho. De imediato, uma possibilidade surgiu em sua mente. Mesmo que não fizesse o menor sentido, achou que com seu olho direito estava enxergando o mesmo que Thomas. Para confirmar essa hipótese, iria ligar para Carla, mas enquanto procurava o seu celular, viu que ela começou a falar com alguém. Depois, parecia que estava gritando e se jogou para frente. Carla estava protegendo o corpo de Thomas. Então, uma mão, usando uma luva preta, apareceu e puxou Carla pelos cabelos, a jogando para fora do seu campo de visão. Marcela não tinha dúvidas de que aquilo era real e correu para o carro. A imagem no seu olho direito começou a desaparecer, se desmanchando das bordas para o centro. E logo, já estava enxergando normalmente a sua casa. Não via mais o que estava acontecendo no hospital. Enquanto o portão subia, olhou no retrovisor e viu que aquele aspecto acinzentado no seu olho havia desaparecido. O hospital ficava a 3 quadras da sua casa. Ela precisava correr. Assim que chegou no hospital, perguntou na recepção quem tinha subido para o quarto de Thomas. A recepcionista afirmou que ninguém. Sem hesitar, Marcela falou que iria até lá e pediu à segurança que estava na portaria para acompanhá-la. Os funcionários do hospital conheciam Marcela e, sentindo a urgência na sua voz, obedeceram. Quando chegaram na frente do elevador, viram que ele estava parado no 3º andar. Era lá que Thomas e Carla estavam. Marcela começou a correr pelas escadas e o segurança, com seu físico corpulento, tentou acompanhá-la. Quando ela chegou na porta que dava para o 3º andar, sacou sua arma e abriu lentamente. Do outro lado do corredor, 2 homens usando roupas e máscaras pretas carregavam uma maca até o elevador. Thomas estava deitado em cima dela. Marcela apontou sua arma e gritou para que eles virassem e colocassem as mãos na cabeça. Os homens se viraram, a encararam e depois obedeceram. Marcela começou a andar até eles e mandou que se deitassem no chão e colocassem as mãos nas costas. Enquanto caminhava, uma voz ecoou de um dos quartos. "Policial, não atire. Estamos saindo do quarto." Marcela olhava fixamente para ver de quem era aquela voz. Mas foi o rosto de Carla que apareceu. Ela estava com a boca tampada por uma fita. Seu rosto estava extremamente machucado. Mal conseguia abrir os olhos. Conforme Carla saía do quarto, notou que havia uma faca encostada no pescoço dela. Era outro daqueles homens, e ele também estava encapuzado. Usando Carla como escudo, aquele homem se pôs à frente dos outros e ordenou que eles continuassem levando Thomas para o elevador. Depois, olhando para Marcela, falou: "Você demorou muito, seu gordo estúpido." Antes que pudesse se virar, Marcela sentiu uma pancada na sua nuca, que a fez cair para frente. Depois, deu um golpe nas suas costelas e um chute jogou sua arma para longe. Desnorteada pela dor, foi levantada e agarrada por trás. Estava presa entre aqueles braços corpulentos. Era o maldito segurança, que só havia terminado de subir as escadas agora. Enquanto Marcela se debatia, tentando se libertar, o homem que segurava a faca no pescoço de Carla falou no ouvido dela: "Infelizmente não poderemos terminar nossa diversão, mas fique tranquila, que cuidarei muito bem do seu filhinho." Ao dizer isso, começou a movimentar a faca no pescoço de Carla. Naquele segundo, ela soube que nunca mais iria abraçar ou ver o rosto do seu filho. A única coisa que poderia fazer era acreditar que Marcela conseguiria salvá-lo. As duas cruzaram o olhar enquanto Marcela gritava. Ela levou a mão para trás e, quando a faca terminou de cortar sua garganta, ela caiu, mas segurava em sua mão a máscara que cobria o rosto daquele homem. Marcela já havia visto aquele rosto em diversos eventos sociais. Não sabia o seu nome, apenas que ele era um pastor. Furiosa, Marcela se debatia, tentando se soltar daqueles braços. O pastor começou a caminhar lentamente na sua direção, escancarando um sorriso no rosto. e girando a faca de um lado para o outro. Seria esse o seu fim? Não conseguia soltar ou pensar em uma saída. De repente, sua cabeça começou a doer. Seu corpo começou a formigar. Pensou que iria desmaiar. Sentia como se estivesse sendo anestesiada. Seus braços pararam de balançar. Não estava mais controlando seu corpo. Só conseguia ver o que estava acontecendo. O pastor estava chegando mais perto. Quando ele parou, e o sorriso no seu rosto desapareceu. Os olhos da delegada ficaram com uma tonalidade avermelhada. E nas têmporas saltaram veias escuras. A mulher o encarou com um sorriso no canto da boca. E daqueles lábios delicados, saiu uma outra voz. Pastor Dave, você não mudou nada desde a última vez que nos vimos. O rosto do pastor, que há pouco sorria, agora demonstrava puro pavor.
Se afaste dela!
Gritou o pastor, ao mesmo tempo que se virava e começava a correr na direção do elevador. Um dos seus homens sacou uma arma e começou a correr na sua direção para protegê-lo. O segurança, quando escutou o grito do pastor, soltou Marcela. Mas antes que pudesse se afastar, ela se virou e tocou no seu rosto. Desapareça e sirva-me. O segurança começou a tremer. Seus olhos e sua boca fecharam. Todos os pelos do seu rosto caíram. O nariz começou a afundar e a pele avançou, cobrindo toda a sua face. Agora, ele tinha apenas uma face, mas não tinha mais um rosto. Marcela saiu da sua frente e apontou com o dedo na direção do pastor. Aquele ser corpulento começou a correr atrás dele. O homem que havia saído do elevador alcançou o pastor, se pôs na sua frente e começou a atirar no segurança. Mas os tiros não faziam nenhuma diferença. O pastor alcançou o elevador e começou a apertar desesperadamente o botão para descer. A coisa que antes era o segurança chegou até o homem que estava atirando e, sem nenhum esforço, quebrou seus braços, deixando as fraturas expostas. Depois, apertou com as duas mãos a sua cabeça e o levantou do chão. Com uma força sobre-humana, jogou o corpo para trás e arremessou na direção do elevador. As portas já estavam quase fechadas, mas com o impacto, pela fresta que ainda estava aberta, o sangue espirrou na cara do pastor. Depois que o elevador fechou, o homem sem rosto se virou para Marcela e dos lábios dela saiu a ordem: jogue-se. No mesmo instante, aquilo correu para dentro de um dos quartos e Marcela escutou os vidros da janela quebrando. Ela havia assistido a tudo aquilo, escutado a voz que saía pela sua boca, mas não estava controlando seu corpo. Era apenas uma espectadora daquele show macabro. Os seus lábios começaram a se mexer novamente.
Escute bem, Marcela. Eu não vou poder fazer isso outra vez. Sua mente e seu corpo não aguentariam. Ache o pastor e salve Thomas. Mas pode ser que chegue um momento no qual você precise da minha ajuda novamente. E só existe uma maneira de me trazer de volta. Por isso, eu permito que você leia a página 98.
Marcela teve a sensação de estar caindo de um prédio e deu de joelhos no chão. Aos poucos, voltou a sentir e a controlar o próprio corpo. Era tanta coisa inexplicável para processar. Sentia dores em todos os lugares, mas a primeira coisa que viu ao levantar a cabeça foi o corpo de Carla. Precisava salvar Thomas. Pegou a arma e começou a descer as escadas, mas não conseguiu chegar a tempo. Eles já haviam desaparecido. A maca estava jogada na porta do hospital. A recepcionista estava caída em cima de uma poça de sangue. E as sirenes da polícia se aproximavam. O pastor se ajoelhou em frente da fogueira e começou a rezar. Escutou a resposta do seu Senhor. e depois ligou para seu mais novo fiel. Chegou a hora da sua aprovação final. Francisco, traga-me aquela mulher. Precisamos dos olhos de Marcela. Depois de ser atendida por um médico, Marcela estava sendo levada até a delegacia para prestar o seu depoimento e dar mais detalhes que pudessem ajudar a localizar Thomas. No caminho, pediu para passar em sua casa, pois queria tomar um banho e trocar de roupa. Ao entrar, foi direto até a página 98 do caderno de Levi e começou a ler. Está claro para nós dois de que a melhor forma de seguirmos com o plano seria se ele estivesse livre. Eu estava decidido a me sacrificar para quebrar o selo, mas não conseguimos. Ele acredita que é preciso vontade plena e, no fundo, eu desejo continuar aqui. Quando questionei se haveria outra forma, ele disse que sim, mas era algo tão terrível que eu não iria querer escutar. Infelizmente, eu insisti. E ele disse que seria necessário o sacrifício de um filho meu. No início da gestação, pois a ausência de vontade poderia ter o mesmo efeito da vontade plena. Mas para isso, a mãe precisaria aceitar. Evidentemente que rejeitamos essa possibilidade. Bem, pelo menos eu rejeitei. Eu sei como ele virou o doutor. E o significado disso naquele lugar. Eu sei o que ele passou. E do que ele é capaz. Às vezes, tenho medo de que tudo isso... Marcela tentou continuar lendo. Mas a partir da próxima página, sua leitura já ficava confusa. Enquanto tomava banho, ficou pensando no que acabara de ler e sentindo um pavor e um arrepio subir pelo seu corpo. Levou as mãos ao ventre e temeu por aquela vida.